Senhor presidente, eu quero fazer dois registros. Um deles é sobre o Aegros. Aqui dessa tribuna, cobrei inúmeras vezes a responsabilidade do acordo sobre a questão do Aegros. O Aegros é uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Foi falado que teríamos o acordo durante o mês de maio. A perspectiva agora é para o mês de junho. Eu venho novamente à tribuna com o mesmo objetivo, senhor presidente. Lembrar que essa decisão tem que ser tomada com urgência. Essa situação tem deixado, numa enorme angústia, tristeza, desilusão, milhares de pessoas que estão na expectativa de uma solução do caso Aegros. Sei que ainda estão negociando, mas como tenho recebido centenas de mensagens solicitando notícias, como está a negociação do governo com o caso Aegros, eu venho à tribuna mais uma vez, lembrando que o Supremo Tribunal Federal decidiu que os beneficiários do Aegros têm direito à indenização que está em torno de 5 bilhões de reais. Parte desse recurso seguirá para o Fundo de Pensão Aegros, permitindo pagar assim os beneficiários, pilotos, comissários, comissárias e demais funcionários, e os dependentes de cerca de 900 aposentados e pensionistas do Aegro que já faleceram. Portanto, eles têm direito a receber a diferença das tarifas congeladas aí no plano cruzado entre 85 e 92. A Justiça decidiu, já deu o seu parecer. Logo após essa decisão, representantes do Aegros acamparam no Salão Verde da Câmara em vigília cívica durante 25 dias, com a finalidade de abrir negociação com o governo. Eu estive lá praticamente todos os dias. Adentrávamos as madrugadas conversando, lembrando da importância dessa caminhada desde que ela começou. Entrei em contato com os ministros Aloysio Mercadante, Luiz Inácio Adames da AGU, Advogacia-Geral da União, e com o próprio secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Me lembro ainda com a própria ministra na época da Casa Civil também, Idelis Salvatti. Esperamos que a negociação avance e, de uma vez por todas, a gente saia desta verdadeira tortura. As pessoas estão na expectativa, querem resposta. Há 13 anos acompanhamos, não só eu, inúmeros senadores e deputados, o caso Aegros. Vai para cá, vai para lá e a reunião não sai. É reunião em ministério, é audiência pública, é reunião no Supremo, é conversar com juízes, é conversa com ministros e os companheiros do Aegros estão ainda na expectativa. Precisamos de uma resposta. A categoria tem esse direito. Como eu dizia, cerca de 900 idosos já morreram, sem receber um centavo sequer do que tinham direito. Hoje, 9 mil idosos esperam ansiosamente uma solução. Senhor presidente, espero que essa questão se resolva de uma vez por todas. Os idosos do Aegros, aposentados e pensionistas, não podem mais esperar. A situação é drástica, é desesperadora. Faço aqui da tribuna, mais uma vez, um apelo para que os ministros responsáveis pela negociação cheguem a um entendimento e paguem ao Aegros o que eles têm de direito. Senhor presidente, ontem eu já comentava aqui da tribuna sobre um manifesto e li o manifesto na íntegra ontem, que hoje veio reformulado, sobre a situação de um projeto de lei, senhor presidente, que virou lei, se tornou na Lei 12.619 de 2012, chamada Lei do Descanso, para que essa lei não seja alterada da forma drástica como alguns querem, a partir de um projeto da Câmara chamado PL 4246. Aumenta a jornada de trabalho, prejudica os motoristas e, por isso, a Frente Parlamentar em Defesa dos trabalhadores em transporte terrestre lançam hoje um manifesto que vai nos moldes daquele que eu li ontem aqui, mas eu também realizei no dia de ontem, senhor presidente, uma importante audiência pública na Comissão de Direitos Humanos com o objetivo de discutir esta questão do transporte terrestre. E também discutimos a respeito do Estatuto do Motorista, PLS 271 de 2009, e também o PL 4246 de 2012, que é o que está vindo da Câmara, que aumenta a jornada de trabalho dos motoristas e desfigura totalmente a Lei 12.619. A Frente Parlamentar em Defesa do Trabalhador em Transporte Terrestre emitiu, agora pela manhã, um manifesto semelhante àquele que eu li ontem, assinado por inúmeras entidades centrais, confederações, federações e outras entidades que estavam no evento de ontem. Nesse dia 19 de maio de 2014, na reunião que realizei lá na Comissão de Direitos Humanos, ficou claro que o interesse da categoria é que esse PL que veio da Câmara fosse apensado ao Estatuto do Motorista, porque assim poderíamos discutir com a profundidade devida essa questão da mudança na lei, que se olharmos para o passado, antes da Lei 12.619, nos últimos 2 anos tivemos 4 mil mortes no trânsito. A partir da lei, o número de mortes baixou para 2.400. Por isso, senhor presidente, que a posição da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Terrestre, NTT, do Fórum Nacional de Defesa da Lei 12.619, da Federação de Trabalho e Transporte Rodoviários do Paraná, de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Goiás, Rio Grande do Sul e por aí vai. Além das entidades representativas dos trabalhadores em transporte rodoviários de cargas e passageiros dos estados do Rio Grande do Sul, por exemplo, lá, assinam também o documento, Sindimec, Rio Grande do Sul, Sindi Rodosul, Rio Grande do Sul, Sinecag, Rio Grande do Sul, Sindi Líquida, Rio Grande do Sul, Sindicap, Rio Grande do Sul, Sindicato Rodoviário de Santa Rosa, Sindicato de Santa Cruz, Sindicato também de Sindi Guaíba, Sindicato do Alto Uruguai, Sindicato de Cachoeira do Sul, União Nacional dos Caminhoneiros Autônomos, Unicam, Confederação Nacional dos Motoristas Autônomos, CNTA, dentre outras representações sindicais, pedem a esse plenário que não votem esse projeto sem ouvir os trabalhadores. Destacamos também que, na reunião de ontem, os dois representantes da CUT presente também se posicionaram claramente contra o projeto que veio da Câmara. Estava lá também representante da Força Sindical, que falou no mesmo sentido. Da Nova Central, no mesmo sentido. Da UGT, CGT e outras centrais, também que por lá passaram, todos disseram que o projeto que veio da Câmara dos Deputados não poderia passar da forma que veio. Importante dizer que hoje pela manhã, na Comissão de Assuntos Sociais, o próprio representante do Ministério do Trabalho declarou que esse projeto da Câmara é um retrocesso e vai colaborar muito para aumentar os acidentes no trânsito. Lembramos ainda que a Associação Brasileira de Medicina do Tráfico também assina o documento, a Abramet, SOS Estrada assina o documento contra o projeto que está vindo da Câmara, que já está aqui no Senado, bem como a ANAMATRA, Associação Nacional do Juiz do Trabalho, contra o documento, procuradores contra o projeto que veio da Câmara, procuradores do Trabalho, todos, a NPT, contra o documento, Sindicato Nacional dos Autores Fiscais, contra o projeto, trabalhadores do SINAIT, fiscais do trabalho, contra o projeto, policiais rodoviários federais, contra o projeto, ANFREP e o Ministério Público do Trabalho, MPT, contra o projeto que está vindo da Câmara. Senhor presidente, ninguém aqui quer radicalizar nada. O que nós queremos é que esse projeto seja debatido nas comissões e depois aqui no plenário, que não seja votado porque a Câmara mandou votar um projeto que, na visão de todos os movimentos sociais que eu aqui relatei, não participaram do debate, não foram ouvidos. Enfim, as entidades de classe, que o meu tempo não vai permitir que eu leia todo o documento, que participaram dessa reunião, pedem aos senadores e senadoras espaço para que haja um amplo debate sobre o tema. Eles demonstram que o projeto é um retrocesso. E aqui eles enumeram algumas questões que eu vou ler rapidamente. A. Eleva de 8 para 12 horas a jornada diária do motorista, admitindo em situações, inclusive, de uma jornada maior. Torna o início e o final da jornada de trabalho do motorista indeterminado. Reduz o tempo de descanso entre uma jornada e outra, que era de 11 horas para 8 horas. Eleva de 4 para 5 horas e meia o tempo ininterrupto da direção. Restabelece o comissionamento como meio prioritário de pagamento, para incentivar que o motorista ande 20 horas, 24 horas usando o rebite, e com isso, infelizmente, colaborando para que os acidentes aumentem. Reduz de 130% para 30% sobre a hora normal a indenização paga a título de tempo de espera. Elimina a remuneração do tempo de reserva. Elimina a corresponsabilidade dos contratantes do serviço dos empresários do transporte pela sua responsabilidade em fiscalizar o descanso dos motoristas. Cria um sistema de homologação de vias que torna impossível qualquer fiscalização. Reclassifica de grave para média a inflação ao descanso obrigatório e ainda perdoa todas as multas impostas aos infratores da Lei 12.619. Senhor presidente, só isso já mostra que, de fato, o projeto da Câmara, que modifica radicalmente uma lei que aprovamos aqui por unanimidade. Tudo bem que houve 19 vetos. Houve 19 vetos? Houve. Vamos ajustar, vamos discutir, mas não votar a matéria em regime de urgência, sem que a CCJ discuta, sem que a Comissão de Direitos Humanos discuta, sem que Assuntos Sociais discuta, e o plenário. Eu até me proponho, vamos fazer então uma comissão geral aqui no plenário e deixar que cada um coloque o seu ponto de vista e os senadores votarão aí com consciência, mas não dar urgência para uma matéria tão delicada como essa, que salvou 1.600 vidas e que de uma hora para outra teremos esse retrocesso em relação à situação dos motoristas de ônibus e de caminhão, principalmente. Por fim, senhor presidente, só quero registrar agora que Vossa Excelência considere na íntegra esse manifesto, porque eu já li praticamente ele no dia de ontem, dizendo que o Rio Grande do Sul lamenta muito o veto que houve à lei de trânsito, que eu passo rapidamente a discorrer. Infelizmente, dia 14 de maio, foi vetado o projeto de lei da Câmara, número 57, projeto de lei 3312, da Casa de Origem, de autoria do deputado Alceu Moreira. Esse PL pretendia alterar a lei 9.503, de 23 de setembro, institui o Código de Trânsito Brasileiro para desobrigar as máquinas agrícolas do registro ao licenciamento atual. Em sua última tramitação, ele havia sido aprovado com a relatoria aqui da senadora Ana Amélia. No entanto, a matéria foi vetada totalmente. Veto número 5 de 2004. O deputado Alceu Moreira, autor da iniciativa, argumenta com vários dados e números que se faria justiça ao pequeno agricultor para que pudesse transitar dentro do seu espaço de proteção com os seus veículos. Por isso, senhor presidente, nós fazemos aqui um apelo para que haja uma revisão na hora do veto e a gente garanta esse direito ao pequeno agricultor. É isso, senhor presidente, peço a Vossa Excelência que considere na íntegra meus três pronunciamentos.